senhores deputados, então vamos prosseguir a reunião da comissão com a audiência à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Aqui presentes os membros da delegação são Artur Sequeira e Luís Esteves. Penso que conhecem como funciona. Em todo caso, o procedimento na Comissão de Educação é uma intervenção inicial da vossa parte de 10 minutos, seguida de intervenção dos grupos parlamentares de 3 minutos e depois uma intervenção final vossa, novamente de 10 minutos. Pedindo desculpa pelo atraso, porque nós estivemos aqui a discutir projetos de resolução e atrasou-se e pedimos desculpa por isso, passava de seguida a palavra, pedindo aqui ajuda técnica no controle do tempo, que eu não sei fazer isto como deve ser. Passava a palavra então ao Artur Sequeira.
Então, muito obrigado por nos terem recebido. A nossa vinda aqui à Comissão, vimos trazer aqui algumas matérias que não, infelizmente, não são novas para a Comissão. Ela foi pedida porque estivemos num impasse de falta de diálogo com o Ministério da Educação, que após a publicação da portaria de rácios que foi alterada por força do Orçamento de Estado de 2017, no nosso entender, de forma muito insuficiente, porque ela acresce cerca de 1.500 trabalhadores e vai ter o efeito essencialmente nos JIs e não vai ter grande efeito nas restantes escolas e escolas não agrupadas. Dá-lhe um tratamento melhor no rácio nas escolas agrícolas ou nas escolas artísticas, porque retira os trabalhadores das áreas específicas do rácio dos assistentes operacionais, mas em termos muito claros dizer que ela mantém em termos gerais o que era a portaria de rácios feita no tempo de José Sócrates, que era uma portaria de rácios com um fundo muito economicista e não responde, de facto, às necessidades efetivas de trabalhadores nas escolas. A confirmá-lo, temos o facto de termos 4.654 trabalhadores assistentes operacionais que estão na CAB da Educação, no âmbito do PREFPAP. Outra questão que interessa aqui dizer, que o Partido Socialista, quando assumiu as suas funções, a senhora Secretária de Estado assumiu que queria abrir concurso imediato para a integração dos trabalhadores que tinham entrado em 2015, e esse concurso nunca foi feito. Pelo contrário, voltaram-se a fazer mais novos contratos a termo certo e, mais uma vez, mais uma segunda vez, neste momento que nós conhecemos, estão 3.300 trabalhadores contratados que vêm desde 2015, e este número que vem até aos 4.654 resultam de concursos que foram abertos depois da portaria, mas já agora dizer-vos, depois da portaria, concursos a contrato a termo certo. Portanto, resposta da senhora Secretária de Estado, estes trabalhadores não podiam ter um tratamento melhor que os anteriores. Portanto, o primeiro ato que estes trabalhadores tiveram assim que foram concursados foi fazer um requerimento para a CAB da PrevPav. Isto para nós não tem qualquer lógica, isto é, mais uma vez, confirmar aquilo que nós dizemos sobre o PrevPav, que não é para resolver os problemas da precariedade, é para justificar a precariedade para determinadas funções. Isto é um dado interessante. Depois dizer-vos que, para resolver os problemas de falta crónica de pessoal, todos os anos letivos, no início do ano letivo, se abrem concursos, quer ao nível das escolas geridas pelo Ministério da Educação, quer ao nível das escolas geridas pelas autarquias locais, se abrem concursos a termo certo, por tempo parcial, que vão desde 3 horas por dia para não pagarem o almoço às pessoas, ou 4 horas por dia, 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, até 6 horas por dia, para não ter a jornada completa, e, em alguns casos, é as 7 horas por dia, com todos eles com o limite máximo entre a abertura do ano letivo e o encerramento do ano letivo. É isto que se está a fazer em termos de gestão de pessoal nas escolas. Ora, nós consideramos, e já colocámos isto ao Ministério várias vezes, que O problema da falta de pessoal tem que ser resolvido em dois planos. Primeiro, tem que ser resolvido num plano que é da recuperação da carreira específica destes trabalhadores, que foi criada no tempo de António Guterres, que foi, levou a prender uma machadada com o governo do PSD do Durão Barroso e levou a última machadada com o governo do PS do Sr. Sócrates. Esta situação veio... Podem querer os seus deputados isto que eu vos vou dizer. A situação da insuficiência de carreira foi das melhores coisas que aconteceu na escola pública. Não só no que toca aos direitos dos trabalhadores, como também no próprio funcionamento das escolas. Porque haviam trabalhadores com vários conteúdos funcionais definidos e isto era bom para o funcionamento da escola. Existia inclusivamente uma carreira que era havia o auxiliar de ação educativa e o assistente de ação educativa. E o assistente de ação educativa tinha uma função que era imprescindível e continuar a ser imprescindível, que era fazer o apoio às crianças com necessidades educativas especiais. Isto desapareceu. Há uma recomendação da Assembleia da República no sentido de fazer uma avaliação do efeito pronuncioso que teve para as escolas, ou não, pronunciou que teve para as escolas a questão do desaparecimento das carreiras. Nós falámos disso à Sra. Secretária de Estado, não vimos da parte dela qualquer tipo de sensibilidade para avançar nesse processo. E até nos disse uma coisa que é extremamente grave no nosso entender. O que a Sra. Secretária de Estado nos disse relativamente à carreira e à recuperação da carreira especial é só isto. E fez uma comparação. Professores e não docentes. Como nós sabemos, na lei de base do sistema educativo, há dois corpos nas escolas, docentes e não docentes. E estes dois corpos estão lá consagrados. E o que o Sr. Secretário de Estado diz é que os docentes é uma carreira específica do Ministério da Educação, é discutida comigo, é discutida com o Ministério. Os auxiliares de ação educativa, ou seja, os assistentes operacionais, é uma carreira geral, é discutida na GAEP. Ora, isto é um disparate de todo o tamanho. Quem é que dentro do governo percebe de educação? É o ministro Centeno? Não sei se é o ministro Centeno, se é o seu ministro da Educação. Parece-me que neste momento temos o ministro Centeno é que está a decidir tudo o que tem que ser decidido de linhas para a educação e para outros vários setores do ministério, para outros ministérios. Portanto, isto é inaceitável que seja dito e nós dissemos isto à sua Secretária de Estado. Desculpe, Sra. Secretária de Estado. A senhora tem estado aqui num processo que é carreira sim, carreira não, carreira sim, carreira não. E eu, agora a resposta que me está a dar... Já agora só dizer que ao fim de 8 meses de pedido de reunião, a resposta que nos está a dar é dizer que é o Ministério das Finanças que tem que discutir connosco a carreira dos trabalhadores não docentes. Isto é gravíssimo. Portanto, a necessidade da criação da carreira específica, que tem que ser novamente discutida numa nova portaria de rácios, que dote claramente os mapas de pessoal com o pessoal necessário, com conteúdos funcionais devidamente feitos para responderem às necessidades das escolas. É a única forma que nós temos uma escola pública de qualidade, uma escola pública que respeite os utentes, uma escola pública que respeite os seus profissionais. É isto que nós temos aqui como projeto e que estamos a exigir à Sra. Ministra. Portanto, ao Sr. Ministro da Educação e à Sra. Secretária de Estado da Educação, que é ela que reúne com connosco. Outra situação que nos parece extremamente interessante colocar aqui é que vocês sabem que o número de trabalhadores que são dos quadros que estão na escola tem um nível etário muito elevado. Portanto, este nível etário elevado é potencial de maior doença, de maior falta por doença. É potencial de maior doença de longa duração. Ora, muito bem, Sr. Secretário de Estado, porquê é que não faz a substituição imediata dos trabalhadores que adoecem? Resposta da Sra. Secretária de Estado. Os professores, no seu estatuto, têm lá um artigo que diz isso. Os não docentes, como é geral, não têm. Isso é mentira. Artigo 57 da Lei Geral de Funções Públicas. Que, aliás, a única forma legal de utilizar isto é para a substituição dos trabalhadores, é aqui, não é para usá-los para fazer contratos, para fazer funções permanentes. A Sra. Secretária de Estado tem é que dizer que têm que substituí-los com base no artigo 57. É isto que tem que ser feito. Não é isto que está a ser feito. O que está a ser feito é que não são as escolas que não querem substituir os doentes. As pessoas que estão doentes. Quando pedem para a DGEST autorização para abrir concurso para substituir uma pessoa doente, a DGEST, a única coisa que autoriza, abre um concurso por termo, certo, como é que se diz, parcial, é a solução que temos para fazer. Outro aspecto que nós queremos colocar é este, é a questão da municipalização. A questão da municipalização é para a nossa federação algo que tem tudo, é pronuncioso para o setor da educação. A escola é universal, tem que ser universal, tem que ser de qualidade, tem que ser uma escola para todos, inclusiva para todos, e não é através da municipalização que este processo se constrói. Isto vai-se construir escola a várias velocidades. Mesmo que haja alguns aspectos que o Ministério da Educação guarde para si como orientadores ou reguladores, seja o que queiram chamar, de facto, esta escola vai funcionar em várias velocidades. Consideremos que isto não se trata de uma transferência de competências, isto trata-se de uma municipalização, isto trata-se de uma responsabilização do poder central que lhe está dado pela própria Constituição e mandar para cima das câmaras municipais. Em que saber, todos nós sabemos que as câmaras, desculpem lá, mas eu estou a conversar e estou a ouvir gente a falar, não sei se isto é normal, mas não me parece normal a mim, peço imensa desculpa aos senhores deputados, se sou a ter incorreto, mas eu estou a conversar. Eu, quando os senhores falam, eu ouço-vos, agradeci que me ouvissem também. Desculpe, Sr. Presidente, eu ter disse, mas de facto não me parece bem que esteja uma pessoa a conversar e ouvir outras a conversar, parece que não me estão a ligar a importância, então por isso eu vou-me embora. Portanto, gostaria só de dizer que a questão da municipalização tem que ter em consideração que as câmaras municipais não têm em todas as mesmas condições económicas, nomeadamente, e não vão todas olhar para a educação ou para a cultura ou para outros setores de uma maneira. Portanto, vão fazer escolas a várias velocidades. Nós sabemos que há medidas nacionais que estão a ser tomadas relativamente, por exemplo, aos manuais escolares, em que havia câmaras que já davam os manuais escolares nestes setores, ciclos, em que agora o Governo decidiu dar a todos, e essas câmaras municipais deram para o ciclo seguinte. Portanto, há um tratamento desigual. Portanto, e a municipalização não pode ser feita, na nossa opinião, antes de uma regionalização, para que haja uma garantia de que a escola é pública, é universal. Outro aspecto, para terminar, é a questão da municipalização, que já neste momento acontece com os dois processos de municipalização, quer o que foi feito pelo PS, quer o que foi feito pelo PSD. É que os trabalhadores que foram transferidos para as escolas, que eram do Ministério da Educação, são exclusivamente das escolas. Todos os trabalhadores que foram contratados pelas câmaras municipais podem estar a trabalhar nas escolas, amanhã no cemitério, ou depois numa piscina municipal, ou numa biblioteca municipal. E devo-vos dizer uma coisa, isto sem ser qualquer tipo de capitulação relativamente ao processo da municipalização. Nós achamos que este processo deve ser travado. Há uma coisa que devemos deixar aqui. Não devemos permitir que as câmaras municipais contratem trabalhadores para as escolas que não sejam para exclusivo da escola pública. Isto é, mesmo indo ao encontro do que está escrito na Lei de Bases do Sistema Educativo. Muito obrigado.
Obrigada. Depois, como usou mais tempo nesta intervenção inicial, será descontada a intervenção final. Assim sendo, passaria a palavra ao parlamentar do PST, ao Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Artur Cerqueira e agradecer-lhe o contributo que trouxe aqui à 8ª Comissão e também, em nome do PSD, se da nossa parte houve alguma perturbação, pedir-lhe desculpa por lhe interromper ou cortar o raciocínio. Mas, na verdade, eu estava atento e acompanhei toda a sua exposição e, como disse, que lhe agradeço. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados da Comissão. É verdade que o que o Sr. Artur Cerqueira nos traz aqui hoje não é novidade, que faltam auxiliares e assistentes técnicos na escola pública. E que também não é verdade, não é menos verdade que com o exercício de gestão deste governo, essa situação foi agravada com a reversão das 40 para as 35 horas. Mais, um estudo do próprio governo concluiu que haveria cerca de 3 mil auxiliares em falta em função dessa reversão. Ou seja, há uma consciência exata por parte do governo e dos partidos que suportam o governo que esta é uma realidade à qual condenaram a escola pública. Depois tentaram fazer aqui durante este período um simulacro de concursos como se fossem suficientes os auxiliares ou o número de auxiliares a concurso para corrigir essa maleita. A verdade é que neste momento foram apenas colocados 300 dos 3 mil que faltam e está em curso mais um concurso para 1.500, o que quer dizer que para chegar aos 3 mil ainda falta muito. E durante estes 3 anos houve certamente muitos deles que se foram aposentando. Logo, o exercício que está neste momento a ser feito por parte do Governo é um exercício de clara diminuição da qualidade da escola pública. Isto muito porque já percebemos que daquele lado das bancadas são todos centeno. Eu acabo até de correr o risco de dizer que são funcionários do ministro Centeno, porque cumprem religiosamente tudo o que é proposto no orçamento e a verdade é que os orçamentos não contemplam este reforço de auxiliares na escola pública. Relativamente à recuperação das carreiras especiais, dizer-lhe que da nossa parte nós somos rigorosos na aplicação dos dinheiros públicos e por isso toda esta gestão de carreiras tem que ser feita através de uma grande reforma da administração pública, ou reforma do Estado. E em função disso, nós não andamos aqui a fazer redundâncias tendo mais pessoal na administração pública do que ele quer suficiente. Quando houver condições para se fazer uma efetiva reforma do Estado e uma redistribuição dos funcionários onde eles são precisos, talvez aí consigamos optar por escolher ou fazer novamente carreiras técnicas específicas. E por último, relativamente à questão da municipalização do ensino, dizer-lhe que eu sou municipalista convicto, por natureza, identifico-me muito com o trabalho que desenvolvem as autarquias locais. Quanto a este processo, o processo de descentralização de competências na área da educação, eu arriscar-me-ia a dizer que se há coisas boas pela gestão de proximidade, que pode haver maior eficácia ao nível, nomeadamente, da conservação corrente de alguns espaços, quanto à gestão do pessoal, penso que está aqui a tratar-se de uma desresponsabilização do Estado, porque o Estado sabe perfeitamente as condições em que se encontra com a escola pública e quer passar para os municípios essa contratação, essa reposição do pessoal. Por isso, a haver essa transferência de competências, essa descentralização, terá que certamente ser feita só após serem cumpridos os rácios que são necessários para haver um ensino público de qualidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a delegação da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Da intervenção que foi feita, eu destaco 3 pontos que merecem, portanto, algum comentário. A falta de pessoal não docente, a precariedade laboral e a questão da descentralização de competências. E não será correto, eu digo mesmo que não será sério, abordarmos estas questões, à luz do que está a acontecer hoje, sem pensarmos no que foi um passado e um passado recente, em que efetivamente as escolas foram desprovidas de condições básicas para o seu bom funcionamento. Hoje, o governo do Partido Socialista está empenhado, e ao longo, desde o início da sua vigência até este momento, está empenhado em melhorar substancialmente aquilo que é vida do dia-a-dia nas escolas. E a vida do dia-a-dia nas escolas para melhorar implica, efetivamente, que haja uma atenção redobrada sobre o pessoal docente, sobre o pessoal não docente, sobre os alunos, os principais destinatários de todo o processo educativo e sobre as suas famílias. Neste sentido, e centrado nos três aspectos que inicialmente foquei, o Governo está a fazer o que é possível no quadro atual para vincular, reforçar, vincular e motivar os recursos humanos que estão hoje centrados nas escolas. Os sucessivos reforços, com o ingresso continuado de assistentes operacionais, são uma das medidas conducentes a esta melhoria das condições de trabalho dentro da escola. Relativamente à precariedade laboral, a vinculação através do PrevPAP, mas também não posso deixar de referir o descongelamento que no primeiro trimestre envolveu já cerca de 80 mil trabalhadores que foram abrangidos por este descongelamento e por uma melhoria remuneratória. Isto é, melhorar as condições de trabalho dentro das nossas escolas. Relativamente à descentralização de competências, nós não podemos esquecer que a escola pública e o poder local foram efetivamente casos de sucesso e vitórias do pós-25 de Abril. É evidente que nós temos de ter atenções, nós temos de ter cautelas, nós temos de precaver situações de incumprimento daquilo que são as indicações e os normativos legais. Mas não podemos ter medo dos casos de sucesso, nomeadamente em termos de descentralização de competências. Eu direi mais, nós temos de confiar. Nós temos de confiar na autonomia das escolas, nós temos de confiar nas autarquias locais, nós temos de confiar em todos os agentes educativos que estão ao serviço da nossa escola pública. Portanto, só com esta confiança, Sra. Presidente, eu termino já, só com esta confiança e com uma articulação permanente e um diálogo permanente, nós podemos ultrapassar dificuldades que reconhecemos ainda existem, mas que têm de ser levadas à sua solução de uma forma serena e procedendo sempre no caminho certo para a sua resolução.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que estejam a ficar com saudades do Sr. Presidente, dado que eu não tenho o controle de tempo rigoroso que ele tem. E falando nisso e passando a aplicar esse controle de tempo rigoroso, não, passava a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Martago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós já tivemos a oportunidade de reunir e de, com um pouco mais de calma, discutir os vários problemas que sabemos que existem a nível do pessoal não docente, nomeadamente dos assistentes operacionais e assistentes administrativos técnicos que existem nas escolas. Há vários tipos de problemas. Nós não ignoramos e não podemos deixar que se esqueça qual é o ponto de partida. O ponto de partida é, já foi aqui mencionado, um período de intervenção da Troika em que entre 2011 e 2015 desapareceram, e acho que desapareceram uma boa expressão, desapareceram 31 mil trabalhadores das escolas entre funcionários e professores. Ora, esses trabalhadores fazem falta. Eles foram, em alguma medida, sendo substituídos vergonhosamente por contratos de emprego e inserção, desempregados que trabalhavam a troco de nada mais do que o seu subsídio de desemprego. Um verdadeiro abuso que, felizmente, está hoje mais controlado, é uma realidade mais controlada na escola pública. E, embora eles tenham vindo a ser substituídos, em alguns casos, por tarefeiros, que também não é uma situação nem de perto nem de longe ideal. Agora, é bom conhecer qual é o historial. O historial é de despedimento ou de não substituição ou de não contratação destes funcionários e de uma precarização absoluta destes trabalhadores. A partir daí, nós temos que perceber o que é que falta fazer e o que é que já foi feito. Há uma nova portaria de rácios que, tendo algumas melhorias, ainda não está a conseguir resolver o problema, não está, do nosso ponto de vista, por duas perplexidades. Uma é que a portaria não responde ao problema das baixas, e isso é aquilo que nos dizem todas as escolas, que é o verdadeiro problema, quer dizer, é o mais real, o mais sentido, é o mais imediato, é a impossibilidade de substituir trabalhadores mesmo que estejam de baixa de longa duração, e sabemos que há escolas em que os trabalhadores têm uma média de 50 e muitos anos, 60 anos, aliás, o próprio sindicato relatou-nos muitas dessas situações. O outro problema tem a ver com as novas contratações, que é uma perplexidade que nós já tivemos também a oportunidade de perguntar à Sra. Secretária de Estado em audiência aqui na audição aqui no Parlamento, que é porque é que, ao mesmo tempo que está a ocorrer um processo de vinculação de precários do Estado, que é um dos processos, um processo histórico, que poderá ter ou vir a ser absolutamente definitivo para a vida de dezenas de milhares de trabalhadores, muitos deles assistentes operacionais destas escolas, e bem, mas porque é que ao mesmo tempo e paralelamente a este processo que pode ser determinante para tantos destes precários, se estão a contratar a termo os novos funcionários quando deveria estar a abrir concurso para contratações de vinculação de tempo indeterminado. Portanto, essas são as duas perplexidades do ponto de vista imediato que nós sentimos. Há com certeza muito a melhorar. O Bloco de Esquerda tomou boa nota de todas as questões que foram aqui levantadas e também na nossa reunião, temos, e não esquecemos, que foi aprovada nesta Assembleia da República, e termino, vou terminando, nesta Assembleia da República, um projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda relativamente à possibilidade da reposição das carreiras específicas e da especialização funcional dos assistentes operacionais. Nós achamos que isso é uma matéria fundamental no reconhecimento do papel pedagógico que os trabalhadores, todos os trabalhadores dentro de uma escola devem ter, e que a recuperação dessas carreiras seria absolutamente essencial. Foi aprovado na Assembleia da República com os votos do Partido Socialista. Vamos ver se o Governo assume essa negociação com os sindicatos, que é aquilo que queremos. Relativamente à municipalização, partilhar aqui todas as preocupações e argumentos que foram aqui deixados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do CDS a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Agradecemos a exposição pormenorizada, as preocupações que nos trouxeram e que já eram de nós conhecidas, pois este grupo parlamentar teve a oportunidade de os receber muito recentemente em audiência sobre estas mesmas matérias. E gostaria de, sem estar a fazer ping-pong com aquilo que são as afirmações feitas pelos outros grupos parlamentares, lembrar apenas que o atraso no procedimento de renovação dos contratos dos funcionários colocados pelo governo PSD-CDS levou a que houvesse uma certa descontinuidade que levou a que, inclusivamente, não fosse possível essa contagem para a vinculação e que trouxe graves prejuízos no legítimo interesse dessas pessoas contratadas. Independentemente disso, e decorrente da audiência que tivemos com esta federação, tivemos cuidado na última audição regimental de colocar de forma objetiva várias questões ao Sr. Ministro de Educação e à sua equipa, concretamente quanto à falta crónica dos assistentes operacionais, e questionamos mesmo em relação à existência ou não de programação na colocação atempada deste pessoal não docente, ou seja, se estava previsto ou não alguma forma de concretizar a sua atribuição às escolas em tempo realmente ou efetivamente útil, porque entendemos, acho que não é questionável sequer, que estes funcionários são essenciais, são elementos fundamentais para o seu bom funcionamento e até mesmo para a qualidade das respostas necessárias nas suas áreas de atuação. E não tendo havido qualquer resposta da parte do Sr. Ministro nem da sua equipa, julgamos não ser abusiva a nossa interpretação de não existência de qualquer plano, o que não augura nada de bom para o próximo ano letivo. Também gostaria de referir que, a propósito dos técnicos especializados, parece-nos haver uma percepção da realidade distinta no que respeita a esta federação e ao seu ministro e até aos senhores deputados do PS, pois o senhor ministro afirmou que no início do ano letivo, a 1 de setembro, todos estavam colocados e até foi referido que todos aqueles que cumpriam as condições legais puderam renovar automaticamente os seus contratos, tendo referido mesmo que teria sido cerca de 60% desses mesmos funcionários. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo em relação às afirmações produzidas. Quanto à questão da transferência de competências para o CDS, nós ainda nos encontramos a apreciar o novo diploma setorial, porque não iremos pronunciar-nos exatamente sobre esta matéria neste momento. Mas gostaria de lembrar que, num passado recente, que ainda está em vigor, há contratos de execução e interadministrativas que temos notícia de terem tido bons resultados, apesar de poderem necessitar de algum aperfeiçoamento, e que para nós, infelizmente, não foi feita uma avaliação devida que se impunha por este Governo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E começo por cumprimentar os representantes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, agradecer a matéria que aqui nos trazem e que, de facto, continua a ser de grande pertinência e atualidade. Dizer que o PCP muita força fez para que a portaria de rácios fosse alterada. Ela, de facto, foi alterada, mas nós desde o início colocámos que não respondia àquilo que eram as necessidades concretas das escolas. Houve alguns avanços em algumas situações, mas, de facto, comprova-se que há ainda uma grande carência de trabalhadores nas escolas, seja assistentes, os chamados agora assistentes operacionais e assistentes técnicos, que é preciso ser colmatada com urgência. E, portanto, aquilo que nos parece é que o que está em cima da mesa, aquilo que tem vindo a ser, as políticas que têm vindo a ser seguidas, propiciam a que haja uma proliferação e uma eternização da precariedade que tem de facto de ser combatida, e não pode ser combatida com a realização, com um contrato a termo certo e a tempo parcial, 3 horas por dia, ignorando aquilo que também é um mínimo de condições para as pessoas trabalharem e estabilizarem nas escolas, porque estamos a falar de trabalhadores que vão lidar com alunos, que estão sujeitos a determinado tipo de tarefas específicas e que, portanto, obviamente também têm de ter condições para executar esse trabalho e fazê-lo com todo o gosto também, creio eu, havendo condições melhores de trabalho nas escolas. Nós, conforme saberão, apresentámos um projeto de resolução que previa precisamente a possibilidade de recuperação das carreiras específicas e em termos da educação. Não alcançou o voto favorável e, portanto, não passou, mas dizer que por parte do Grupo Parlamentar do PCP esta é uma situação que nós acompanhamos precisamente por valorizarmos aquilo que é a especificidade do papel destes trabalhadores nas escolas e considerarmos que, efetivamente, há aqui uma série de tarefas específicas, uma série de questões que deviam ser também acompanhadas da própria formação, que não devia ser esquecida, e, portanto, continuaremos com certeza a intervir no sentido de que se possa promover a recuperação das carreiras específicas também aqui para os trabalhadores não docentes das escolas. Parece-nos que outra matéria que não pode ter aqui esquecimento é esta questão do envelhecimento dos trabalhadores. É uma questão geral da escola pública, não é só é também dos trabalhadores não docentes, é dos trabalhadores docentes, é uma questão global muito preocupante, que exige medidas assertivas por parte do Governo, quer ao nível nós temos colocado isto, do necessário encurtamento das longas carreiras e condições de acesso à aposentação. Esta é uma questão que temos em cima da mesa, mas depois também naquilo que é a necessidade de articulação de mecanismos que possam promover a substituição de trabalhadores. Ora, havendo este artigo 57 da Lei do Trabalho em Funções Públicas, de facto devia ser utilizado para que se possa fazer a substituição dos trabalhadores que carecem de ser substituídos nas escolas com toda a urgência. Dizer que em relação àquilo que é a municipalização. Nós acompanhamos todas as preocupações que aqui foram expostas e não podemos deixar de referir aquilo que foram experiências verdadeiramente desastrosas noutros países que optaram por regimes de municipalização, e isto ocorreu quer ao nível da América do Sul, mas também, por exemplo, ao nível do Reino Unido, em que muitos estudos comprovam e indicam que o que ficou consagrado foi uma porta aberta quer para questões e experiências de privatização, quer para a afirmação de desigualdade desigualdades brutais entre os municípios que têm mais recursos e aqueles que menos recursos têm, quebrando aquilo que é a garantia da universalidade da resposta ao nível do que é o ensino público e a educação, e portanto estas são matérias que nós não podemos acompanhar, e parece-nos daquilo que, independentemente depois das leituras do diploma setorial que temos agora em análise, que há uma questão fundamental que não pode ser ignorada, que é a resposta harmoniosa que tem de ser dada ao nível do território. É um direito constitucional à educação que tem que ser respeitado, que envolve direitos dos trabalhadores que depois podem ser pau para toda a colher, e vou terminar, Sra. Presidente, não só nas escolas, mas depois utilizados para todo o tipo de tarefas, o que nos parece que não permite uma estabilização digna, e que, portanto, também nesta matéria com certeza estaremos atentos e interventivos, e deixar esta nota também à Federação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para terminar esta audiência, passaria de novo a palavra à Federação Nacional dos Sindicatos, ao Dr. Secretário, novamente. Obrigada.
Então, eu começaria só por dizer ao Sr. Deputado do PSD e aos Srs. Deputados do Partido Socialista que é assim: resolver os problemas da falta pessoal por via do retrocesso social não me parece uma boa tática. As pessoas tinham 35 horas, passaram a fazer 40, e assim resolvemos o problema da falta pessoal. Além de não ser verdade, porque isso não aconteceu, porque a falta pessoal mantém-se nas escolas desde sempre. Só o 515 é que deu uma abertura para que isso pudesse vir a resolver-se, mas nunca se resolveu, porque entretanto começaram-se a criar os agrupamentos verticais, os agrupamentos horizontais, os mega agrupamentos, etc. Tudo isto piorou todo o sistema de falta pessoal. Não vamos por aí. Relativamente ao Partido Socialista, só dizer uma coisa: o Partido Socialista tinha todas as condições para fazer uma política diferente da política do governo anterior e do anterior e para aí fora, porque todos têm feito a mesma coisa relativamente à educação. E este governo, que tinha todas as condições, nomeadamente pela colação de forças que tem aqui na Assembleia da República, para resolver este problema, de facto não está a querer resolver este problema. Está a querer encontrar uma série de justificações para se dizer: nós não estamos a ir o depressa que era necessário, estamos a ir à velocidade que é preciso. E o que eu quero dizer é que o problema da escola pública não pode ser com a velocidade que é possível, tem que ser com a velocidade que é preciso ter que ir para se resolver os problemas. E já agora dizer, o que o Sr. Ministro disse no ano letivo, início do letivo, é que ia abrir 1.500 vagas em 2017, 500 vagas em 2018. Abriu 1.500 vagas, segundo a Sra. Secretária de Estado, em 2017. 537 foram para as escolas de gestão do Ministério da Educação. As restantes foram para as escolas de gestão das autarquias locais. Foram todos contratados a termo certo. Isto é certo, isto é correto, é honesto, não me parece que seja. Peço imensa desculpa ter de dizer isto, não é correto isto estar a ser feito assim. Depois, dizer-vos só uma questão. Sobre a questão ainda das carreiras, que eu me esqueci há bocado de dizer, e que aqui o Luís me fez atenção, me chamou aqui a atenção, que é isto. Quando nós falamos em carreiras especiais nas escolas, não estamos só a falar de auxiliares e de assistentes técnicos. Estamos a falar de assistentes técnicos, assistentes operacionais, estamos a falar de técnicos especializados, porque existem técnicos especializados que não são professores. E estes trabalhadores têm que ter uma situação de estabilidade de emprego. A senhora Secretária de Estado fez-nos até um início de proposta, um início, que até nos disse, nós dissemos, é um bom princípio, que é criar quadros ao nível das direções regionais, da direção geral dos estabelecimentos escolares, em que estes trabalhadores lá fiquem colocados com critérios de mobilidade especiais. Nós dissemos que isto é tudo possível. Agora, é preciso encontrar uma solução para estes, mas não é. Não é este. E a portaria de rácios tem que ter em consideração o rácio para assistentes operacionais, para assistentes sociais, o rácio para psicólogos. Tem que ter esta situação, tem que estar colocada. As escolas têm que ter assistentes sociais, têm que ter psicólogos em permanência. É fundamental que isto exista. Ainda relativamente à municipalização, só dizer aqui uma questão que me parece importante dizer. Só para saberem, Vila Franca de Xira está a recorrer a IPSS para combater a falta de pessoal. Olhão está a recorrer à Ambi Olhão, que é uma empresa municipal, para pôr trabalhadores nas escolas para responder à falta de pessoal. Vila Velha de Ródão tem pessoas contratadas pelos bombeiros e pela uma associação cultural para suprir falta de pessoal nas escolas. Isto É só para vos dar esta ideia. Na escola de Tavira, um contrato de execução que a Câmara Municipal de Tavira decidiu acabar com ele. Agarrou, foi buscar os trabalhadores todos que tinha contratado, levou-os para a Câmara Municipal, deixou a escola sempre sem trabalhadores. Isto são pequenos exemplos do que é a municipalização, o que é a responsabilização. Portanto, o que diz a Federação, não é que não se descentralizem responsabilidades. Agora, descentralizem-se responsabilidades com responsabilidade. Isto é, faça-se primeiro uma coisa que se chama regionalização e a seguir faça-se a descentralização. Agora, fazer descentralização de questões do poder central para o poder local não tem lógica nenhuma e vai destruir a escola pública e vai destruir tudo isto. Portanto, e eu só digo, relativamente ao Partido Socialista que está neste momento a governar o país. Dizer só uma questão que é, Sra. Deputada, eu ouvia com atenção e o que a Sra. Deputada me disse aqui a mim foi o que me diz a Sra. Secretária de Estado da Educação. E eu volto a repetir, o Partido Socialista tem condições para fazer mais do que aquilo que está a fazer, para ir mais à frente, para melhorar mais, relativamente à portaria de rácios. A senhora secretária de Estado admitiu que a portaria de rácios não é a portaria de rácios ideal, ela não é suficiente. Mas também admitiu que seria complicado ir agora ao Ministério das Finanças discutir uma nova portaria de rácios. Lá estamos nós, o Ministério das Finanças é o grande papão em todo o lado. Relativamente à questão do descongelamento, é preciso percebermos aqui uma coisa. O descongelamento dos escalões, das progressões na administração pública. Sim, senhora, é um passo. Muito curto, é um passo. Em 4 anos era para ser mais, foi em quatro prestações. Mas não confundamos mudança de posição remuneratória com aumento salarial. De facto, houve uma questão que nós somos favoráveis, que foi o aumento do salário mínimo. É fantástico. Agora, o que está a acontecer neste momento nas escolas é que os trabalhadores que estão na posição 2 da TRU passaram para a posição 4 da TRU. Os trabalhadores que estavam na posição 3 da TRU, que tinham pelo menos 10 pontos, passaram para a posição 4 da TRU. Já estavam há muito mais anos na escola. E os trabalhadores que estão na posição 3, que não têm sequer 10 anos para progredir na TRU, foram ultrapassados pelos trabalhadores que estão na posição 2. Portanto, o Partido Socialista tem que rapidamente assumir uma responsabilidade que é fazer uma revisão da tabela remuneratória única. Isto é, repor as diferenças relativas que existiam entre cada posição remuneratória. Porque só assim é que há justiça. Porque neste momento o que está instalado nas escolas é uma grande desconfiança entre os trabalhadores, porque é isto. Então eu estou aqui há mais anos que tu e tu passaste-me à frente. Então eu estou é isto é que está ali lá colocado. Portanto, se não houver estas questões, isto não se resolve. E também outra questão, senhores deputados, é o que foi dito pelo ministro Centeno, que é, não vão haver aumentos salariais nos próximos anos na administração pública, porque estão feitas a questão das reposições remuneratórias. E volto a dizer, não se misturam conceitos. Salários são salários, carreiras são carreiras. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço à Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Função Públicas e Sociais a presença aqui hoje e terminava esta audiência. Senhores deputados, não, ainda temos mais um ponto. Não se vão embora, por favor. É rápido, mas temos mais um ponto.